segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o terceiro capítulo do livro Missionários da Luz, que é o desenvolvimento mediúnico, continuemos a observar as considerações de Alexandre sobre aquele rapaz que estava no estado de inquietação íntima, que tinha aquela questão daqueles corpúsculos, aquelas células muito estranhas, que André Luiz pergunta se eram as expressões da sífilis. E Alexandre fala: não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova fórmula suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzido pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamamos-lhes larvas simplesmente. Têm sido cultivadas por esse companheiro não só pela incontinência no domínio das próprias emoções, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros.
Vamos dar uma paradinha aqui, porque a gente pode até pensar assim: puxa, mas que coisa, né? A pessoa, então, só porque gosta de alguma coisa, ela fica à mercê dos vampiros. Então, esse só porque gosta é justamente a ligação que nós fazemos com os invisíveis, com os nossos amigos espirituais. Da mesma forma que tudo que a gente gosta nos liga a alguém. Quem gosta de futebol vai acabar indo para onde? Para campos de futebol, para estádios. E vai conhecer quem? Pessoas que gostam de futebol. Então, quando a gente chega num clube, imagina, chega uma família inteira para ser sócio de um clube. Então, quem gosta de tênis, joga tênis, vai para onde? Para a quadra de tênis. Quem gosta de piscina, automaticamente pergunta onde está a piscina. Quem gosta de futebol, quem gosta de cerveja, vai querer ir ficar no bar. Então, cada um automaticamente busca o quê? Os seus interesses. Chegando lá, encontra quem? Pessoas com o mesmo interesse. Isso em todas as áreas, tanto nós que estamos encarnados como desencarnados. E quando encarnado, quando nós dormimos, que entramos em desdobramento, o corpo físico fica lá na cama dormindo e o espírito, ele sai, ele vai buscar os seus centros de interesse. Então ele vai para onde a mente dele esteve o tempo todo. Nós já falamos em capítulos anteriores sobre um livro, e hoje nós trouxemos esse livro, que é O Sexo Além da Morte. É um livro pelo espírito Ranieri, é orientado pelo espírito André Luiz. É muito interessante esse livro, que tem o título O Sexo Além da Morte. Ele mostra uma colônia espiritual e ele fala sobre vários casos. Tem um caso assim que é muito interessante, que é um casal. O marido, ele não tem coragem de se separar perante a sociedade da esposa, né? Um camarada que é casado, ele tem medo de se separar. Ele é um espírito que ele foi um romano muito sério. Ele teve assim várias reencarnações como pessoas da sociedade, mas pessoas sérias, ou seja, que o padrão de conduta dele é um padrão assim de referência. Então, por ele já trazer essa responsabilidade, é que ele não tem coragem de se separar, porque ele se acha uma pessoa que serve de exemplo, né? Só que em desdobramento ele vai para bordéis e trai a esposa, porque o sexo é muito importante para ele. Então, ele tem fome de sexo, como coloca aqui no, nesse livro. Ele é uma pessoa que tem fome de sexo e fica completamente, assim, enrustido, né? Não deixa extravasar, mas a mente dele é uma coisa, assim, enlouquecedora. Então, em desdobramento, ele é arrastado para as colônias, para esta colônia, que é abordada nesse livro, O Sexo Além da Morte. E aí a esposa dele é um espírito antigo que tem um passado de pureza sexual e moral. É um espírito desde a época da Grécia. Na época da Grécia, ela já ficava naqueles... não se chamava convento naquela época, né? Mas ficava naqueles templos dos sacerdotes. Eram aquelas virgens que se ligavam a Deus. Então, ela já tinha... Ela tem todo esse passado. E... Em desdobramento, ela vai o quê? Ela vai sempre rezar. Então, ela é atraída para conventos para rezar, porque ela vive para rezar. E aí, mas só que ela, na espiritualidade, ela se comprometeu a casar e ajudar esse marido. E como ela nega a ele o sexo, ela é repreendida pelos benfeitores. E eles dizem que se o marido falir na área do sexo, ela terá responsabilidades. Ela é uma pessoa boa, de moral, devota a Jesus, mas só que ela acha que o sexo é do mal. Por quê? Pelos conceitos que ela traz de outras reencarnações. Então, nesse livro aqui, O Sexo Além da Morte, que é de Ranieri, orientado pelo Espírito André Luiz, é muito interessante, porque eles vão conversando sobre vários casos que vão acontecendo nesta colônia, como também uma moça que ela esbanja a sensualidade ao se vestir. Ela sempre que coloca uma roupa, ela se olha no espelho, ela se enxerga provocando alguém, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja velho, seja quem for.
Olha a intenção, ó.
Exatamente, ela se veste para provocar a sensualidade. Então, quando ela vai dormir, em desdobramento, as pessoas que a desejaram ela durante o dia acabam escravizando, arrastando ela, porque ela vai andando na rua e vai provocando a libido das pessoas, vai despertando as pessoas, e muitas delas, com magnetismo também, ao deitar, começa aí nos seus devaneios, nas suas fantasias sexuais, e vai incluir quem? As pessoas que chamaram a atenção pelo sexo. Então, nessa construção de uma fantasia sexual, você incluir alguém, você acaba o quê? Arrastando esse alguém. Então, essa questão do sexo é muito delicada, é muito interessante. As questões das fantasias sexuais, se imaginar, muitas vezes, como aqui aborda, né? Não há uma traição, mas há uma traição mental, uma construção da fantasia. E como nós já abordamos o pensamento, a construção pelo pensamento, e a gente vai lá antes de dormir e fica pensando naquela pessoa, e fica construindo cenas com aquela pessoa, construindo cenas. Quando entra em desdobramento, o que acontece? Vai acabar sendo arrastado por isso, né?
Muito sofrido, é muito sofrido, gente, e muito real, né? Aí ele continua: são bacilos psíquicos da tortura sexual, ele vai falando, produzido pela sede febril de prazeres inferiores, né? Aí ele vem, né? O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo espiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual.
É, tem uma questão que muitas pessoas que trabalham, né, em reuniões mediúnicas, que trabalham com a mediunidade, fazem geralmente a pergunta sobre o sexo no dia do trabalho mediúnico. Como é que é? Como é que é isso? Então, tem um livro que é Psicografia do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro tem o título Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. É pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo Franco, e o nome do livro é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Na página 96, ele coloca assim: alguns médiuns que vivem em parceria afetiva matrimonial ou não, pensam que a comunhão sexual às vésperas ou depois das reuniões mediúnicas não interfere de maneira nenhuma nas atividades a que se irão dedicar, que nos tem a dizer o caro amigo. Então, foi feita uma pergunta ao espírito sobre isso. E aí ele responde que, embora a função sexual seja de elevado significado emocional, especialmente quando decorre da presença do amor, em face, porém, dos impulsos e dos desejos lúbricos, é conveniente que, às vésperas das reuniões desobsessivas, se transfira a comunhão física para outra oportunidade, preservando a mente em harmonia, sem desvio do pensamento em relação ao trabalho a que se deve entregar os parceiros, compreendendo-se que o êxtase sexual renova o entusiasmo e produz reações saudáveis nos indivíduos equilibrados e amorosos. Essas energias podem e devem ser canalizadas para o atendimento espiritual sem qualquer prejuízo para os envolvidos na afetividade. Como o sexo foi feito para a vida e não esta para aquele, é perfeitamente normal que se reservem ocasiões especiais para seu intercurso. E aí faz outra pergunta: e quando um dos parceiros não participa das ideias espiritistas do outro, como deve proceder este que tem convicções definidas, se convidado à união sexual às vésperas dos cometimentos desobsessivos? E eles respondem: considere-se que numa parceria a contribuição de cada um em qualquer atividade deverá ser sempre igual. Se, no entanto, um exige algo mais, cabe àquele que se encontra comprometido com o labor mediúnico explicar a razão de sua recusa, evitando, no entanto, problemas mais graves, porque o outro pode estar inspirado por entidade perversa e exploradora, em face do descontrole da sua libido. Nesse caso, a paz deverá reinar na união e a compreensão do mais esclarecido cederá em detrimento de atrito ou descontrole mais grave, procurando liberar-se do pensamento sensual após a comunhão desta natureza.
Aí, quem sabe mais, o sacrifício pode ser maior, né? Quase sacrificial, né? Mas sempre tentando manter o quê? É a harmonia, né? Os espíritos trabalham para manter em nós um estado harmônico, um estado de comunhão, um estado de receptividade. E aí ele vem trazendo mais um pouquinho para nós. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavaleiro maduro que tentava psicografia. Então, nós vimos o primeiro caso, que é o caso do rapaz, a questão do sexo, né? A visão que ele tinha do sexo. E como é que o André Luiz, tendo a sua visão ampliada para o estudo, ele percebeu o rapaz, como é que o seu perispírito, como é que ele está funcionando, e agora é um outro senhor que está lá. Então, vamos lá. Observe esse amigo. Disse-me com autoridade: não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Chamava-se-lhe o corpo a um total... Semelhava-se um corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Então é muito interessante que nós cheiramos, né? E o nosso cheiro é percebido por encarnado ou desencarnado. Então esse companheiro aqui, ele usava alcoólicos em quantidade regular. E aí André Luiz, como não perde a oportunidade, né? Ele começa a observar o organismo do companheiro. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir na parede do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível encurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. E aí ele vem. Os alcoólicos, Alexandre esclarece, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforça-se os centros genitais para ordenar as funções que lhe são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina.
É, a cromatina é a substância que entra na composição do núcleo celular. Então a gente está vendo o desarranjo que nós provocamos no nosso organismo, às vezes achando que é uma coisa tão tola, e muitas vezes tendo a certeza que ninguém sabe.
Isso.
Né? Não, ninguém sabe sobre isso, então eu vou fazer, mas é muito visível, e os espíritos estão vendo, e aí eles vão o quê? Se afinizando com a gente. Lembra que nós estudamos nos mensageiros, no livro, essa questão da afinidade, né, pela comida, pela bebida. Então vem ali os espíritos que precisam o quê? Daquela energia, daquele cheiro, que eles se satisfazem com aquilo, com aquele ambiente. Às vezes os espíritos nos induzem a determinados ambientes que eles ficam o quê? Satisfeitos por estarem ali, naquele ambiente. Como o voyeur. O voyeur, ele não sente a satisfação sexual apenas olhando? Então, os espíritos, porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas se o espírito não come, se ele não sente a comida, se ele não bebe, por que que eles sentem prazer nesse vampirismo? É a mesma, o mesmo mecanismo do voyeur. Ele não participa daquela comunhão sexual que está acontecendo, mas ele está olhando de longe.
Olha. Exatamente. E vibra. A questão nossa é a vibração, né?
Exatamente. Ele pode até nem ter ser uma pessoa assim, com a deficiência, nem ter os órgãos genitais, mas ele tem o quê? A mente.
Aí a gente traz Jesus quando ele fala que a questão no cometerás adultério, né? Ele fala, se olhar com mau olho para uma mulher, com a intenção de possuí-la. Porque quando a criatura olha o outro, né, com o mau olho, na verdade ele cobiça.
Exatamente.
Né? Em qualquer situação. É olhar uma bolsa assim, e no fundo eu não quero que seja dela, eu quero que seja meu, né? Então isso aí já cria um comprometimento no meu campo psíquico, no meu campo mediúnico.
É, porque, na verdade, é a mente. É a né? mente. Como nós já vimos aí, é a mente. A mente é que faz essa busca, que faz essa leitura. E que nos alimenta, como também nos fadiga. Né? Porque ela pode, a nossa mente pode ser um grande escoamento da nossa energia. Nós podemos deixar a porta aberta da nossa mente e a nossa energia toda vai para o ralo. Vai saindo por ali e vê esses vampiros e vão ali usando toda aquela energia. Porque é energia, sabe? É alimento, é força, né?
E aí ele continua. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos. Porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-ia talvez impossível a continuação da vida física. Olha que coisa séria.
É verdade.
Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. E aí, antes dele voltar, depois desse caso, Alexandre vai examinar um outro caso. A gente pode começar a pensar, Berenice, essa questão do álcool, né? Ah, mas eu não tenho problema com álcool, não. Eu só uso álcool final de semana quando eu saio com os amigos. Se a minha intenção é sair com os amigos é beber, né? Então, nesse momento, e aí é que é muito bonito os trabalhos anônimos da dependência. Eu tenho compulsão, sim. E é essa frequência que me compromete. Daí o cuidado da vigilância do pensamento, do trabalho com a vontade, né? E da gente, como foi falado em programas anteriores, admitir a fragilidade. Porque às vezes assim, não, mas se o outro fizer, é problema. Mas eu não, não. A hora que eu quiser, eu largo isso. Gente, quantos fumantes a gente ouve falar isso? Olha, pra mim, eu não tenho esse negócio de cigarro, na hora que eu quiser eu largo, só que não larga. Já larguei uma opção de vezes, quer dizer, o que quer dizer? Largou e voltou, né? Então é sinal que tem uma dependência. E esse capítulo aqui vem libertar a gente dessa dependência emocional, né? Dessa dependência psíquica.
É verdade. E é importante, Deus, a gente tomar pé da nossa situação, né? Fazer uma avaliação. Porque a gente identifica muito a questão dos outros, dos que estão à nossa volta, dessa dependência que os outros geram à nossa volta. Mas a gente tem que focar muito sobre nós, não para ficarmos derrubados, deprimidos, ao identificar os nossos erros, as nossas portas que, assim, vai embora nossa energia. Mas para que isso nos dê uma consciência. E aí a gente ora pedindo para os nossos amigos espirituais nos darem coragem para a gente identificar os nossos erros, identificar as nossas brechas que a nossa energia está indo embora. E a gente pede força, coragem e ânimo para a gente superar a nós mesmos. Não é uma tarefa fácil. Como não é fácil obter qualquer vício? Não é fácil. Qualquer vício que para se obter é uma dificuldade. Quem usa drogas é muito complicado. Ele tem que mentir, ele tem que roubar, ele tem que buscar o vício. E muitas vezes ele passa mal, não gosta dos primeiros momentos, mas ali ele investe naquele vício. Isso aí já foi comprovado com cigarro, com cerveja, com a própria maconha. Muitas pessoas passavam mal, mas ali investiam, ali ficavam ali naquele sacrifício até o organismo se adaptar. Porque o nosso organismo não foi para isso. Tanto que remédio, quando a gente toma, tem efeito colateral. E para curar uma coisa, a gente tem que ficar ali aguentando aquele efeito colateral. Exatamente. Por quê? Porque é uma droga, né? É uma droga no sentido de que é uma química, é um remédio, mas é uma química. Ora, as outras químicas, a mesma coisa. Porque o nosso organismo, ele foi feito para não precisar de nada exterior. Ele por si só se basta, né? Não precisa de coisas externas. Mas como a gente faz o mau uso dele, acaba precisando de quê? De coisas externas para poder o quê? Para poder sobreviver. Então a gente tem que tomar pé da nossa situação, o que que nós pensamos, como nós somos, o que que é o sexo na nossa vida, qual a importância dele, porque o grande lance do sexo não é a abstenção sexual, absolutamente, mas a consciência do sexo, porque o sexo é um grande alimento, é uma fonte de alimento para todos nós, como nós já vimos aqui. E por hoje nós encerramos. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.